E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar firmes e fortes aqui o nosso estudo de improbidade, entrando agora em outro ponto bem importante, hein? Esse aqui você vai ver bastante em prova, que é a parte que fala do acordo de não persecução civil. Não é delação premiada. A gente meio confunde um pouco, né? Porque no direito penal tem, é parecido, mas é um outro instituto. É algo que antigamente não podia, depois podia, aí podia de novo, não podia de novo. Agora a gente tem bem regulamentado na LIA. Vamos lá. Vamos desenrolar isso aqui, ó. Vamos dar um trabalho aqui nessa parte, que é a parte tranquila também, tá? Tem muito segredo, não. Mas é bem importante para a prova. É o chamado acordo de não persecução civil. Ou seja, é um acordo que faz para deixar quieto a ação, a condenação por improbidade. Beleza? Beleza. É o seguinte, indo direto na veia. Esse acordo aqui, ele pode ser feito desde que advenham ao menos os seguintes resultados. Então, para esse acordo ser feito, nós temos alguns resultados mínimos. Então, ó, nós temos, para esse acordo ser celebrado, nós temos que ter aqui esses resultados. Isso aqui é ao menos, tá? É o mínimo que tem que ter de benefício. Se não, esquece. Se não, vai, não vai rolar acordo. Primeira coisa, integral ressarcimento do dano. Se o réu aqui não for pagar o prejuízo que ele causou, esquece, cara. Nem vai rolar acordo, tá? Isso aqui é o mínimo do mínimo. Segundo ponto. Tem que gerar aí também a reversão à pessoa jurídica lesada de todas as vantagens, de toda vantagem indevida que foi obtida. Então, quando vai rolar esse acordo, tipo assim, ó, aquele acordo que a gente falou, né? O MP olha para o réu olha para o MP, fala, vamos fazer um acordinho? Vamos. O mínimo que tem que ter é o seguinte: ele vai ter que pagar todo o prejuízo que ele causou e todas as vantagens indevidas que ele teve, ele vai dar para a pessoa jurídica. Mesmo que isso aí veio de atividade privada. Por exemplo, ó, eu vou pagar o prejuízo. Mas aí eu ganhei 100 mil de uma empresa privada. Esse 100 mil que eu ganhei não é do erário. Foi um particular que me deu. Não interessa. Você vai pegar esse 100 mil e vai doar, né? Entregar ele para a pessoa jurídica lesada. Isso é o mínimo. É ressarcir o prejuízo e entregar a vantagem devida. Isso é o mínimo. Combinado? Fica de olho que esse é quente. Seguindo aí. A lei de improbidade também estabelece aqui alguns requisitos para que seja feito este acordo. E estes requisitos são cumulativos. São todos requisitos cumulativos. Vamos lá. Primeiro, tem que ter a oitiva do ente federativo lesado. O ente federativo que foi prejudicado, ele tem que ser ouvido. Isso aqui pode ser antes ou depois da propositura da ação, não importa, mas ele tem que ser ouvido. Então não pode o MP, por exemplo, e fazer um acordo direto. Vai ter que ouvir ali a pessoa jurídica lesada. Tem que ter também a aprovação pelo Ministério Público. Isso aqui é um prazo meio sacanagem cobrar, mas vou colocar ele aqui. De 60 dias. Então, o MP tem que ter aprovado o arquivamento dos inquéritos civis. Então, se está rolando aqueles inquéritos e tal, o MP tem que aprovar isso aí. Claro, né? se isso aqui foi, se esse acordo é antes do ajuizamento. Então imagina assim, a ação nem foi ajuizada ainda, tá? Então o que está rolando? Aqueles inquéritos investigando o ato de improbidade. Se a ação já foi ajuizada, esse inquérito aí já perdeu o objeto. Mas se a ação nem foi ajuizada ainda, o MP tem que aprovar a extinção, o arquivamento desses inquéritos. E também, lógico, a homologação judicial. Independente se o acordo está sendo feito antes ou depois da ação, não interessa, tá? Se o acordo está sendo feito antes ou depois da propositura. Às vezes, eles nem entraram com a ação ainda. Não interessa. Tem que ter homologação judicial. Tem que ter homologação judicial. Beleza? Beleza. Pode bater o print se quiser. Então, não dá para, tipo assim, fazer um acordo do nada. O juiz vai verificar, né? Que raio de acordo é esse que eles estão fazendo ali. Então, tem que ter homologação judicial. Cara, vamos lá. Olhando com olhos de examinador. Essa primeira parte aqui, bem de boa, tá? Pode colocar que é o mínimo tal. Desses requisitos, a banca poderia falar que é feito independentemente de ouvir a pessoa jurídica, errado. Poderia falar que só depende de homologação judicial depois que foi ajuizada a ação, errado. E isso é uma questão assim, cara, monstro de difícil, uma questão, sabe? A gente está trabalhando presumindo o pior do coração do examinador. Mas está esquematizado, até para isso a gente está protegido. Próxima parte, ó. Aqui no acordo, aqui nesse acordo, sempre deve ser considerado, tá? Aqui o acordo sempre irá considerar alguns fatores. É meio copiou, colou para a prova, mas eu vou esquematizar para você que vai ficar melhor para memorizar depois. Ó. A personalidade do agente. A personalidade do agente. A natureza. As circunstâncias. A gravidade. E a repercussão social do ato. Pode reparar que isso aqui tem tudo a ver com a proporcionalidade e razoabilidade, né? Vai considerar aí também as vantagens em obtermos aqui uma rápida solução do processo. Uma rápida solução para o interesse público. Ou seja, às vezes é melhor a gente pegar, resolver isso aqui rápido, é melhor para o interesse público. Recupera o dinheiro e tal. Tudo isso é levado em conta. Mas vou falar, viu? Essa parte aqui é tudo copiou-colou, não tem muito segredo. Só estou esquematizando para melhorar para você. Quando for feita a apuração do valor. Sabe aquele caso que a gente viu? Que ele vai ter que devolver ali o dinheiro que ele ganhou errado. Que ele vai ter que ressarcir o dano. Tá, como que a gente vai saber esse valor aqui? Para apurar esses valores que são devidos, vai ter a oitiva do Tribunal de Contas. Então a gente vai ouvir o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem aí outro prazo que a sacanagem vem em prova, mas beleza, vamos colocar no esquema. Vai ouvir o Tribunal de Contas aí para ver qual que é o valor que tem que pagar. Otálios, em que momento que pode ser feita a celebração do acordo? Tem que ser antes da ação? Tem que ser depois da ação? Tem que ser antes da condenação? Que hora que dá para celebrar o acordo? Esse aqui é legal para a prova também. Olha só, esse acordo, ele pode ser celebrado durante as investigações, ele pode ser celebrado durante a ação ou até mesmo depois que ele já foi condenado e estiver sendo realizada a execução da sentença. Esse aqui é meio complicado, né? Porque depois que o cara perdeu a ação, aí vai fazer acordo? Mas beleza. Tá aí a possibilidade. Esse, na minha opinião, é meio complicado, né? O cara perdeu a ação, a casa caiu. Ah, e agora eu quero fazer acordo. Se fizesse antes. Mas aí vai de caso a caso. Seguindo. Seguindo. Esse aqui é importante, hein? Presta atenção que isso aqui você vai encontrar em prova. E se houver. Esse aqui eu quero que você preste atenção. Bom, eu quero que você em tudo, né, filho? Não tô aqui à toa. Mas é que esse é o mais quente, sabe? E se houver o descumprimento do acordo? Fim de uma égua. Fez acordo e descumpriu. O que que acontece? Se houver descumprimento do acordo, a Lia diz que ele fica impedido. Fica impedido de celebrar um novo acordo pelo prazo de 5 anos. 5 anos ele não pode celebrar um novo acordo, ok? E esse prazo aqui que a gente está vendo é a partir do conhecimento do MP. Não é de quando ele descumpre, não. É de quando o Ministério Público tomar ciência que ele descumpriu o acordo. É que às vezes dentro do acordo não é só a parte do dinheiro, né? Eles celebram um acordo de ficar bonitinho, não fazer mais nada errado. Tem outras coisas no acordo, não é só isso. E se ele descumpriu o acordo, 5 anos não pode celebrar um novo, ok? Pode bater o print. Essas são as partes do acordo de não persecução civil. Seguindo aí, vamos dar uma bisuradinha na lei aqui. Bem tranquilo, ó. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos, os seguintes resultados: integral ressarcimento do dano e reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem obtida, ainda que oriunda de agente privado. Então eu falo assim: não, mas esse 100 mil que eu ganhei não é do poder público que eu tirei, foi o cara particular que me pagou. Não interessa de onde veio o dinheiro. Não interessa de onde veio o dinheiro. Ele vai pegar esse dinheiro de enriquecimento e vai ter que dar lá pro poder público. Por que que você colocou aí STF, Thales? A mesma coisa. O STF entende que a pessoa jurídica lesada também pode celebrar esse acordo. É aquela regrinha ali que não é só o Ministério Público que pode celebrar o acordo. Pessoa jurídica também. Porque a lei, cara, ela tirou a pessoa jurídica da jogada, sabe? Fala, ah, fica quieta aí que você não. Não, não, quieta não. Ela pode fazer tudo isso que o MP pode também. Ok? Seguindo aí. Pode bater o printzinho. Próxima parte agora. A celebração de acordo que a gente viu ali dependerá cumulativamente. Oitiva do ente federativo, não importa se foi antes ou depois da ação, tem que ter aprovação no prazo de 60 dias pelo órgão do Ministério Público para promover o arquivamento de inquérito civil, isso, né, se é antes do ajuizamento. Se já ajuizou, nem precisa mais disso. Tem que ter a homologação judicial, e não interessa, tá, se o acordo foi feito antes ou depois do ajuizamento. Tem que ter homologação judicial. Então tem que ouvir o ente federativo. O MP tem que aprovar o arquivamento e tem que ter homologação judicial. Seguindo aí. Em qualquer caso, a celebração desse acordo considerará personalidade do agente, circunstância, repercussão, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução. Para fins de apuração de valor, quem que a gente vai ouvir? O Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas a gente vai ouvir para ele falar aí qual que é o valor devido. Esse acordo pode ser celebrado, ó, no curso da investigação, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Beleza? Beleza. Essas negociações aí que ocorrerão entre o Ministério Público de um lado, o investigado demandado de outro, tem aquela observação da pessoa jurídica também, tá? Que nós vimos. Aí fala de mecanismos, de procedimento individual. Ah, esse aqui também, depois dá uma lidinha, bobeira. Esse aqui é importante, ó. O descumprimento do acordo. Ele fica impedido de celebrar o um novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público. Beleza? Beleza. Muito bem. Visto isso, A gente entra agora na parte final da lei. Olha só, estamos aí nos 45 do segundo tempo. A gente entra aqui na parte final da lei. A parte que trata da prescrição. Olha, a prescrição, ela facilitou em um ponto, complicou em outro. Beleza? Parte importante também, tá? Deixa eu te contar um negócio. Prescrição é uma é a última coisa que está na lei. Aqui, a maioria dos teus concorrentes já fez assim, ó. Malemar, vão ver o prazo e tem várias regrinhas novas aqui dentro que vale a pena ficar de olho. Vem com o tio, vai deixar um chuchu para você. Bora lá. É prescrição do quê, Talhos? É a prescrição para que seja feita a ação de improbidade. É a prescrição para ação de improbidade, ok? Tem prazo para isso. Mas e quando a gente fala da ação de improbidade, é para aplicar todas essas penalidades que nós estamos vendo. Tem a ação de ressarcimento. Aí é outro caso, a gente chega já já. É outro caso. Olha só. A lei fala, e esse é o primeiro ponto, tá? E é o ponto mais importante, vou falar a verdade para você, do prazo aqui. 8 anos. Esse é o prazo que a gente tem aqui. Certo? Certo. Esse é o prazo aqui. De 8 anos. Isso aqui é computado, esse prazo de 8 anos é computado da ocorrência do fato ou quando estivermos falando de infrações permanentes, aquelas que vão se perpetuando, ou quando forem infrações permanentes, aí é da data em que cessou a permanência. Então, se foi infração permanente, tipo, o prazo não corre, né? É só quando cessar a permanência. Tá, próxima parte. E agora eu quero chamar a tua atenção pelo seguinte. Ponto mais importante é esse, Talhos. Ponto mais importante é esse. Prazo de 8 anos, corre pro abraço. Mas tem algumas coisinhas novas que chamam a atenção. A lei de improbidade, eu vou te explicar primeiro. Ela colocou algumas situações que geram a suspensão e a interrupção do prazo. Puxa vida, qual que é a diferença? A diferença é o seguinte. Na suspensão do prazo, o prazo está correndo. Pá, 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 parou. Quando ele volta de onde ele estava. Igual tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, parou. Quando ele voltar, ele volta de onde ele parou. 6, 7, 8. Isso é suspensão. Na interrupção, o prazo está correndo. 1, 2, 3, 4, 5, parou. Quando ele voltar, ele volta do zero. Eu vou escrever para você, só para entender a diferença da suspensão e a interrupção. Tem os dois aqui, tá? Que tem os dois aqui. Primeiro, ó. A lei de improbidade nos traz aí hipóteses de suspensão do prazo. Suspensão do prazo é o que mesmo, Talhos? Vou colocar aqui para vocês, resumidinho, tá? Prazo volta de onde parou. Isso é suspensão. O prazo está correndo, ele fica suspenso. Fica parado. Ele volta de onde parou. Mas veja bem, essa suspensão aqui, ela pode ser feita aqui, né? O máximo que ela fica suspensa é por 180 dias. Então, essa parada que ela fica estacionada no prazo é por máximo 180 dias. Vou te explicar melhor já. Deixa eu colocar quando ela ocorre. A suspensão ocorre assim, ó. Quando foi feita a instauração do inquérito civil, quando foi feita a instauração do inquérito civil ou do processo administrativo de apuração. Isso é o seguinte. Imagine, então, que está correndo o prazo que a gente viu prescricional de 8 anos. 8 anos. Está correndo o prazo. Aí, começaram as investigações para o prazo. Parou o prazo. O prazo está suspenso. Só que essa parada que o prazo dá é por, no máximo, 180 dias. Então, quando está investigando, o prazo fica suspenso por, no máximo, 180 dias. Combinado? Combinado. Aí é o seguinte, tá? Tem uma observação aqui que a lei coloca. A suspensão é por, no máximo, 180 dias. Mas o inquérito civil, ele não pode durar o resto da vida. O inquérito civil, ele tem o seguinte prazo para conclusão. A lei fala que o inquérito civil tem que ser concluído em 365 dias, podendo ser prorrogado por igual período, quando for devidamente justificado. Ô, Thales, não entendi aqui 180, aqui 365, é o seguinte, ó. Eu vou colocar mais uma regra e eu te explico. Vou colocar mais uma regrinha aqui. E depois que ele foi concluído, depois que a gente teve aqui a conclusão, tem um prazo para a ação ser proposta. Aí a ação tem que ser proposta no prazo de 30 dias. Eu vou te explicar, tá? Imagina aqui uma linhazinha do tempo. Ó, o prazo para conclusão é de 365 dias, podendo ter mais 365 dias. Depois que concluiu, não interessa onde a gente está aqui, tá? Depois que concluiu, tem 30 dias para propor ação. Mas veja bem, a suspensão do prazo ocorre só nesse período aqui. Só nesse período aqui, tá? Terminou isso aqui, o prazo volta a correr. Sacou? Então veja bem. O prazo para o inquérito ser concluído, 365 mais 365. Só que a suspensão é só nos 180 primeiros dias. Ok? Ok, Thales. Cara, isso aqui para a prova vai ser um copiou-colou lascado. E essa é uma questão que vai eliminar muita gente. Mas aí, para você tá na veia. Pode bater o print, então. E lembrando que a suspensão, o prazo tá parou. Quando terminar os 180 dias, volta de onde continuou. Não confunda com a interrupção. E a interrupção, ela vai gerar uma coisinha chamada prescrição intercorrente. Deus o livre, Thales, isso não... Calma, calma que o tio vai te explicar. Vamos lá, vamos lá. Viu a suspensão? Prazo para e volta de onde parou. Tá. A lei também trabalha casos de interrupção do prazo. Quando a gente fala da interrupção do prazo, como que funciona? Na interrupção, o prazo recomeça. A contagem do prazo recomeça. Só que tem uma observação bem importante aqui, tá? A contagem do prazo recomeça do zero. Beleza? Começa do zero. Só que tem uma observação. Então, olha só. Na suspensão, parou. Quando voltar, volta de onde estava. Na interrupção, o prazo está indo. Interrompeu? Ele volta do zero. Só que aí não é mais 8 anos, não. Aí a lei fala, não, 8 anos é muito. Aí a lei reduz pela metade. Aí, nesse caso, o que, que a lei determina? Ela recomeça do zero, mas o prazo será pela metade. Pela metade são o quê? 4 anos. 4 anos. Então, pela metade aqui, qual que é o prazo que a gente tem lá? 4 anos. Então, vamos ver os casos aqui, tá? Vamos ver os casos aqui, eu vou te explicar de novo isso. Quando que a gente interrompe? Quando houver o ajuizamento da ação de improbidade. Ajuizou a ação de improbidade, opa, o prazo para. E volta do zero, mas agora não é mais de 4, é de 8, tá? Essa é a chamada prescrição intercorrente, aquela que ocorre dentro do processo. Calma que o tio vai anotar, vamos esquematizar primeiro. Ela também vai ter isso aqui. De novo, quando houver a publicação da sentença condenatória. E quando tiver aí também, são três casos. Depois eu vou dar um exemplozinho para você. Parece complexo, cara, mas depois que você entender, fica fácil. Por isso que eu vou te explicar. Quando houver a publicação da decisão ou do acórdão, pode ser do TJ, pode ser ali do TRF, pode ser do STJ ou do STF. Quando for publicada essa decisão aqui, primeiro, que confirma a condenação, então está confirmado realmente que ele foi condenado, ou quando ele tinha sido inocentado, vem o tribunal e condena ele. Ou quando reforma a improcedência. Já vou te explicar tudo isso, tá? Tudo isso aqui que a gente está chamando, tudo isso aqui que a gente está vendo, essa parte aqui da interrupção, é a chamada prescrição intercorrente. Isso aqui é a tal da prescrição intercorrente, aquela prescrição que ocorre no curso do processo. Calma que o tio já vai te explicar, tá? Relaxa, confia. Vai fazer sentido. Fazendo sentido, a memorização fica mais fácil. O tio vai explicar já já. Só deixa eu fechar essa parte e a gente trabalha um exemplo, ó. Esses efeitos que nós estamos estudando aqui, tanto da suspensão quanto da interrupção, esses efeitos, tanto da suspensão quanto da interrupção, eles serão estendidos. Ok? Eles serão estendidos para todos os agentes que concorreram. Eu sei que é mais chatinho, mais complexo, você fica assustado, assustada. Calma. Calma que a gente vai chegar e vai ver isso aqui devagarzinho. E eu não estou fugindo da raia, não, tá? Eu podia falar aí, ó, isso aqui depois você lê lá, tá? Cai pouco, tal, não, filho. Aqui a gente tá junto. Vou te explicar essa parada. A gente não foge da raia, não. Eu vou esquematizar, porque você tem um resuminho, e aí você vai associar o resuminho com a explicação. E esses efeitos, eles são estendidos para todos os agentes que concorreram, tá? E para todos os atos de improbidade conexos. Estiverem fazendo parte do mesmo processo. É só para estender esse efeito aqui para outros casos também. Vamos lá, cara. Agora calma aí que a gente vai conversar, beleza? Beleza. Tá achando que não rola? Então vem com o tio, fi. Vem com o tio. Faz o seguinte. Bate seu print aí que eu vou mostrar para você que o negócio não é tão louco, não. Relaxa. Confia. Eu não gosto de falar confia, porque geralmente quem fala confia é o que menos merece confiança, né? Mas nesse caso, relaxa. Pronto? Pronto. Vamos entender então o seguinte, ó. Fazer a linhazinha do tempo para a gente conversar? Tá. Fazer a linhazinha do tempo. Tá? Fazer algumas linhazinhas do tempo aqui, a gente vai conversando. Isso não é a coisa mais cobrada do mundo, beleza? Mas é importante que você entenda, porque aí vai fazer sentido. Imagina que o cara praticou o ato de improbidade, ok? Ok. Qual que é o prazo máximo que a administração tem, ou o Ministério Público, para entrar com a ação? Qual que é o prazo máximo? O cabra safado praticou o ato, depois tem que entrar com a ação. Qual que é o prazo máximo para fazer isso aqui? 8 anos. É ou não é? É. Perdeu esse prazo, já era. Ação de improbidade não pode mais. Pode uma outra ação que a gente vai ver já já, mas a de improbidade não. Até aqui, tá beleza? Tá simples. Começa no simples e vamos coisando. Depois já descoisa. Beleza? Beleza. Uma outra linhazinha do tempo, então. Imagina que é o prazo máximo para prescrição, tá? Para entrar com a ação aqui, ó. Então, ó, tem aqui o ato e aqui ocorre a prescrição. Vou ser sincero com você. Sabendo isso aqui, você já vai matar a maioria das questões, tá? Agora, você vai entender o resto. Imagina que tem esse prazo de prescrição. Em determinado momento, eles vão fazer o quê? As investigações. Em determinado momento, eles vão fazer a investigação. Eles vão começar a investigar isso aqui. Falar, olha, fizeram aqui um ato de improbidade, filho de uma égua. Vamos investigar. Começaram a investigação. Como que é feita a investigação mesmo? O que a gente viu que investiga como? O inquérito civil ou o processo administrativo? Só está investigando, beleza? Não tem processo judicial ainda. Começou a investigação. O que que acontece com esse prazo? Esse prazo é suspenso. É a suspensão do prazo. Ele para e volta depois de onde parou. Qual que é o prazo máximo da suspensão? Até 180 dias. Até aqui, beleza? Beleza. Sim, querido professor. Então tá. Eu não tô com pressa. Eu quero que você entenda. Você entendeu, vai ficar simples. Aí, bicho, tu tá na frente do concorrente. Então vamos lá. Até aqui, beleza? Até aqui, beleza. Tem o prazo de 8 anos. Começou a investigar? O que que acontece com esse prazo de 8 anos? Fica suspenso. Ele para de correr. Qual que é o prazo máximo da suspensão? 180 dias. Beleza até aqui? Beleza. Agora vamos ver uma outra situação, tá? Uma outra situação. Imagine, então, que o cara veio... Uma outra situação. Imagine, então... Linhazinha do tempo de novo, tá? O cara veio e praticou o ato de improbidade. Beleza? Beleza, praticou o ato de improbidade. Qual que é o prazo que a administração tem para entrar com a ação ou o Ministério Público? Responda mentalmente para mim. Qual que é o prazo que ele tem? 8 anos, não é? Ele tem aqui, então, o prazo prescricional de 8 anos, não é verdade? É verdade, Thales. Aí é o seguinte, cara. Quando for feito o ajuizamento da ação, prazo é interrompido. Então imagina que está correndo o prazo aqui, beleza? Beleza. Pode ter sido aqui no começo, pode ter sido no último dia. Foi feito o quê? O ajuizamento da ação. A ação foi ajuizada. O que que acontece com o prazo? O prazo é interrompido. Ocorre a interrupção do prazo. Esquece isso aqui agora, esquece, ó, o prazo foi interrompido. O que que a gente tem agora? O prazo foi interrompido? Então, ó, qual que é o prazo que a gente tem daqui para frente? Ele é interrompido, mas ele conta pela metade, não é? Ele conta pela metade. Então, foi feito o ajuizamento, esquece isso aqui, esse prazo já era. A gente continua aqui, ó, e agora entra o ajuizamento. E aqui, qual que é o prazo que a gente tem? 4 anos. 4 anos. Cara, aqui é um efeito escadinha. Funciona assim. O prazo está correndo, o prazo está correndo. Ajuizou? Interrompeu. Tem 4 anos. O juiz deu a decisão? Interrompeu. 4 anos de novo. É para evitar que a demora judicial prescreva o ato, prescreva a improbidade. Então, nesse caso, ó, foi feito o ajuizamento. Interrompeu. Cara, se em qualquer momento o juiz vem aqui e profere a decisão, olha, veio aqui e proferiu a decisão. Proferiu a decisão. Esquece esse prazo. Esquece agora. Proferiu a decisão, começa um prazo novo. Começa um prazo novo de 4 anos. Assim vai. A ideia é ir renovando esse prazo. A ideia é renovar o prazo. Então é o seguinte, está correndo o prazo. Beleza? E às vezes o Poder Judiciário demora. Então a ideia é que cada vez que acontecer uma parada dessa, a gente aperta o botão de reset. Ah, é! Imagina que você tem o seguinte, ó, você tem um cronômetro regressivo, beleza? você tem um cronômetro regressivo, que ele começa assim, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, beleza? Tem um botão de reset. A hora que você aperta o botão de reset, ele volta do zero. É tipo um botão de reset isso aqui. O prazo está correndo. O que, que a gente faz? Ajuizou a ação. Resetou o prazo. Começou de novo. Só que agora, ele não começa do 8. Ele começa do 4. E o prazo está correndo. Aí o juiz vem e deu a decisão. Aperta o botão de reset de novo. O prazo começa de novo. Aí vem o STF, aí vem o TJ, confirma a decisão e tal. Aperta o botão de reset de novo. Então, o que, que a gente está vendo aqui? Esse exemplo aqui de contagem jamais vai vir em prova. Jamais vai vir em prova. Por quê? Fio do céu. Isso aqui, eu sou professor de processo civil. E não é simples até lá. Galera que estuda processual sabe. Imagina aqui. O examinador vai olhar e fala assim. Sai fora. Sai fora. Qual que era o objetivo? Te mostrar o bagulho doido e simplificar. Então, o que, que a gente vai entender aqui? Ó, a suspensão é um botão de pause. A suspensão, ó, tá vendo a suspensão que a gente viu aqui? Isso aqui vai gerar o copiar de mim depois, fica vendo se não, tá? Eu inventei isso aqui agora, porque eu tô sentindo o seu sofrimento. E quando eu vejo você sofrer, eu sofro junto, aí eu invento um jeito novo. Então esse aqui, ó, é o botão de pause. A suspensão que a gente viu é um botão de pause, sacou? Aqui, ó. O prazo tá correndo. Você vai lá e é um cronômetro. Chegou no zero, o puto sai livre. É isso, é uma contagem regressiva. Isso aqui que a gente tá vendo é uma contagem regressiva de 8 anos. Chegou no zero, o vagabundo sai livre. Só que nós temos mecanismos para cuidar desse relógio. A suspensão é o botão de pause. O prazo está lá. 8, 7, 6, opa! Apertou o botão de pause. Ele está pausado. Quando você soltar, ele volta de onde parou. Por quanto tempo pode ficar pausado? Máximo 180 dias. Isso aqui é quando tiver uma investigação. Agora, olha só. A interrupção já é, entre aspas aqui, um botão de reset. A interrupção já é, digamos, um botão de reset. E cada vez que a gente aperta esse botão, o prazo começa de novo. Só que o problema é que ele não começa de 8. Agora ele começa dos 4 anos. Então tá lá. Vagabundo praticou o ato, começou o prazo. 8 anos, 7 anos, 6 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos. Ajuizou a ação, apertou o botão de reset. Só que assim, agora apertou reset é só 4, tá? Não é mais 8, não. Apertou reset. Tá correndo o prazo. O juiz decidiu. Aqui, ó. O juiz decidiu, ó, sentença condenatória. Apertou o botão de reset. O prazo volta de novo. Tá correndo o prazo. Veio ali o TJ, o TRF, depende de quem está julgando o recurso, tá? Pum! Apertou o botão de reset de novo. O prazo volta. Isso que é a suspensão e que é a interrupção. Sacou? Beleza, agora que tu sacou o que é isso, eu sei que rolou agora, né? Fala pra mim, rolou ou não rolou? Rolou o quê? A compreensão bovina. O tio sabe, o tio faz isso aqui faz tempo. Então, assim, ó. Eu sei que você estava assim, Jesus amado, que não. E de repente, o tio tá sabendo, o tio conhece. Começou isso ontem, não. Então, cara, agora que você entendeu, pelo menos a parte mais básica, o resto flui melhor. O que, que você tem que manjar aqui? Opa, peraí. Tá vendo essa explicação toda aqui? Pesado, né, cara? Eu acho meio pesado memorizar isso aqui, até porque a banca mesmo não vai vir nisso. O que, que eu acho interessante você saber? O seguinte, ó. Agora é o resumo do resumo, hein, fi? A suspensão, que é no máximo 180... Agora, é onde você vai matar a questão da prova, fica vendo. Sutil manja dos Paraná, eu ou não. A suspensão, que é no máximo 180 dias... é da investigação. Esse aqui é o nosso botão de pause. E dá para pausar só essa vez. Certo? Certo. A interrupção. Rolou a interrupção, o prazo é devido pela metade, não é? Ele volta de 4 anos, certo? Certo. A interrupção, ela rola desses casos aqui, ó. A banca vai falar para você do ajuizamento da ação, da decisão do juiz que condena, da publicação do acórdão tal. Ela vai colocar essas coisas aqui que rola tudo com o juiz. Esse aqui é o nosso botão de reset. Cada vez disso, aperta o botão de reset. Apertou o botão de reset, volta 4 anos de novo. Beleza? Beleza? Missão cumprida ou não cumprida? Ref, dá trabalho, viu? Você não faz ideia. Eu sinto, às vezes, o teu desespero, a tua dificuldade, e eu fico desesperado junto. E tem um ditado que fala, água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Então, a gente vai desenrolando. Agora ficou mais fácil, tá? Como isso aqui você mata bem em prova. É que eu não posso chegar e jogar direto isso. Não funciona. Eu tenho que te mostrar como está na lei, fazer a explicação, aí traz aqui, aí volta lá, acabou. Você não vai mais ter essa dificuldade. Por isso que eu não estava com pressa agora. Eu precisava que você entendia, entendeu? Beleza. Agora, cara, é só revisar e correr para o abraço. Posso colocar uma última observação? Então tá. A última observação é o seguinte, ó. Isso tudo que a gente viu é a ação de prescrição, a prescrição da ação de improbidade. A ação de ressarcimento. A ação de ressarcimento, veja só. É uma ação de ressarcimento, só para o ressarcimento, tá? Não tudo aquilo. O que o STF fala? Que a ação de ressarcimento em virtude de um ato doloso de improbidade, e hoje todos os atos de improbidade são dolosos, não é verdade? É verdade. Essa ação de ressarcimento, tá? Ela é imprescritível. Então, cuidado. Aquilo que a gente está vendo de prescrição é da ação de improbidade, que é aquela mandiocona cheia de raiz, né? Que é um monte de penalidade. Aqui é só ação de ressarcimento. Essa ação de ressarcimento, o STF já entendeu que foi ou não foi um ato doloso de improbidade, e hoje todos os atos são dolosos, ela é imprescritível. Show de bola? Beleza? Então tá bom. Deu pra mandar bem aqui. Caraca, deu trabalho, hein, cara? Você não tem ideia como é difícil também chegar, mas agora rolou, né? Agora rolou. Seguindo aí, ó. Vamos dar uma olhadinha na lei rápida dessa parte? Vamos lá, só para fechar. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados da ocorrência do fato, ou se forem infrações permanentes, de quando cessar a permanência. A instauração, agora a suspensão, ó, a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração do ilícito suspende o curso do prazo por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando a correr o prazo após a sua conclusão, ou, se não concluído, quando esgotar o prazo da suspensão. Tá. Aí o inquérito que a gente viu, ele tem que ser concluído em, no máximo, 365 dias. Pode ser prorrogável uma única vez por igual período. É o prazo de conclusão, 365 mais 365. Encerrado esse prazo, a propositura da ação é de 30 dias. Se não for o caso de arquivamento, ok? O tio vai trocar. Olha como flui isso aqui. Isso aqui, pouquíssimas pessoas chegaram vivos e respirando nisso. A maioria abandonou. Às vezes essa é a questão que vai colocar a tua aprovação, sacou? Olha só, o prazo de prescrição interrompe-se. Aqui é o botão de reset, interrompe. Do ajuizamento da ação, da publicação da sentença condenatória ou da decisão ou acórdão do TJ-TRF que confirma a sentença condenatória ou reforma a sentença de improcedência. É só quando o cara perde, o réu perde. A mesma coisa aqui, ó, da decisão ou acórdão do STJ que confirma a condenação ou reforma a improcedência. Aqui a mesma coisa do STF, tá vendo? Eu resumi para você tudo isso. Aquela decisão ou acórdão do STF que confirma a condenação, tá vendo, ó? Que confirma a condenação ou reforma o acordo de procedência. Tudo a gente viu, esquematizado. Depois falei com calma. Vou trocar aqui, ó. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade, ou seja, 4 anos agora. A suspensão e a interrupção produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato. E quando forem atos de improbidade conexos, objeto do mesmo processo, a suspensão e interrupção de um vai se estendendo aos demais. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o MP, deverá de ofício a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela que ocorre dentro do processo. Isso aqui, cara, é uma queimação de filme para o Poder Judiciário. Isso é horroroso quando acontece, tá? Isso aqui é uma impunidade que não poderia ocorrer. Tem ação rolando. E a ação e o processo, né, demora tanto que o cara sai livre. Então, dentro da ação, que a gente tem o botão de reset, sacou? O botão de reset, ó, tá aqui, quer ver? Ó, deixa eu mostrar para você. Ó. Opa. Tá vendo, ó? É aqui na é para evitar a prescrição intercorrente, é para isso que serve o botão de reset. A hora que o processo está rolando, a gente vai apertando o botão de reset em vários momentos ali para evitar essa chamada prescrição intercorrente. Bastante coisa, né, cara? Pois é. Eu sei que essa parte final é meio pesada, tá? Mas deu para a gente desenrolar bem. É bem trabalhoso conseguir esquematizar, mas está esquematizado. E olha só, aqui a gente está fazendo um trabalho completo. Não é só o chuchuzinho. Vai ter momentos que a gente vai chegar numa revisão, papuf! Aí isso aqui é a cereja do bolo, que aí é o seu trabalho de revisar, de ter o papel, de ter o esqueminha, de ter a leitura da lei. Aí fica tudo contigo. O que eu estou fazendo aqui é efetivamente te preparar para matar a questão. Toda a questão que a banca jogar. Não só a questão simples. Sabe por quê? Qual que é o meu medo? Eu poderia muito bem chegar aqui e colocar para você, falar, galera, isso aqui é o que mais cai. Você ia achar minha aula leve, ia achar minha aula divertida, entendi tudo, beleza. Só que às vezes, um abacaxi desse que eu deixei de trabalhar, pode ser a questão que vem na tua prova, e às vezes é aquela questão que te deixou fora do seu cargo. Caraca, isso me tira o sono. Você não tem ideia. Isso me dá um desespero de pensar que isso poderia ocorrer. Então eu tenho que fazer dessa forma para quê? Direcionando o que cai mais, o que a gente vê, a gente direciona com questões. Mas se a banca vier forte, a gente vai forte também. A gente não está brincando de estudar. A gente está estudando, cara, no mais alto nível, para conseguir aprovação. E de uma forma que você entenda, que memorize e realmente coloque o X no lugar correto. Beleza? Eu sei que é difícil, mas lembre-se, para o teu concorrente também é difícil. E agora você tem as ferramentas para desenrolar isso aqui. É só pôr a bunda na cadeira e seguir firme e forte que a gente vai. Por abraço. Muito bem? É isso aí. Feita a parte teórica, aí entra o trabalho de questões. O trabalho de fazer questão, 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 questão. Vai alinhando tudo isso, muita revisão, e aí o ponto é seu, beleza? A gente se encontra na próxima aula. Forte abraço, tamo junto, ó. Bunda na cadeira, hein? A parte teórica minha tá feito. Agora é contigo. Vai dar o seu melhor. Deus quiser, vai dar certo. Muito em breve a gente comemora essa aprovação juntos aí. Até a próxima aula.